Roda de Choro. A história do choro e das origens da música popular urbana brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Está começando agora mais um Roda de Choro, o programa que resgata a trajetória do gênero, que é a essência da musicalidade brasileira. Desde as origens, na segunda metade do século XIX, até os dias de hoje, com a música dos jovens instrumentistas que garantem a manutenção da nossa mais autêntica música brasileira. Roda de Choro, um programa produzido pela Abra Vídeo, transmitido pela Rádio Câmara, em Brasília, pela Rede Legislativa de Rádio, ao vivo na página radio.câmara.leg.br e por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Tribuna Web Rádio de Cariri, no Ceará. Trizade FM de Santana do Desterro, Minas Gerais. Tropical Web Rádio Brasil de Irecê, Bahia. Tucumã FM de Tucumã, Pará. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Hoje o programa será especial. Vai receber o pesquisador e escritor paulista José de Almeida Amaral Júnior para falar sobre a discriminação contra as mulheres nas rodas de choro em todas as épocas. A gente ouve ao fundo Sururu na Roda e Tico Tico no Fubá, composições de Zequinha de Abreu na interpretação de Eudóxia de Barros. Ouça mais! José de Almeida Amaral Júnior, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Roda de Choro para todo o Brasil.
Meu caro Rui Godinho, é um prazer enorme estar aqui de volta no programa Roda de Choro para conversar consigo e com a quantidade enorme de ouvintes que você tem espalhados por todo o Brasil e pelo exterior, com tantas emissoras o repercutindo. Uma beleza, muito obrigado.
José Amaral, você já foi prestigiado duas vezes aqui no Roda de Choro, em agosto de 2014, quando lançou o livro Chorando na Garoa, Memórias Musicais de São Paulo, e em setembro de 2017, quando do lançamento do livro Conjunto Atlântico, uma história de amor ao choro. Hoje retorna ao programa para falar sobre um tema delicado, fazendo uma correlação entre a mulher e o gênero choro. O que o motivou a escrever um artigo falando sobre as mulheres no choro?
É mesmo um privilégio para mim e eu agradeço. Já estive aqui nessas duas ocasiões citadas, referentes aos lançamentos dos meus livros, e hoje falaremos de um tema delicado, como você disse, que é a discriminação sofrida pelas mulheres no meio chorão ao longo do tempo e que ainda existe, infelizmente, apesar, sim, dos muitos avanços conquistados. E este artigo surgiu como resultado de uma pós-graduação em História da Arte e Cultura no Unifai, Centro Universitário Assunção, que é ligado à PUC de São Paulo e que eu fiz entre 2018 e 2019, né? 2 anos ali. Eu tinha pensado em uma outra questão envolvendo os modernistas paulistas ou então a cena cultural da cidade nos anos 80, mas os professores sugeriram que eu explorasse algo em relação ao choro e tal, e foi então que resolvi mexer com esse tema que me parece tão importante e eu queria fazer algo relevante academicamente, né? Então acabei escrevendo este artigo e é simbólico, porque ele acaba se refletindo em muitas outras experiências cotidianas, além da música e do choro propriamente dito.
José Amaral, as mulheres, desde o nascimento do gênero até os dias de hoje, foram discriminadas, sofreram preconceito no ambiente do choro? No seu artigo, você faz um recorte no tempo. Abordou de 1973 a 1983, 10 anos apenas. Qual foi o motivo de você analisar somente este período?
Eu resolvi me fixar nestes 10 anos, entre 1973 e 83, porque além da questão do preconceito feminino, poderia também falar sobre uma época que eu acho muito interessante, a do chamado boom do choro. Considerando o ostracismo midiático existente, que aconteceu em decorrência da atenção dada à bossa nova, à jovem guarda, ao rock, ao soul e outros produtos musicais que chegavam desde os anos 50, o choro ficou bastante eclipsado. Então pouco se tocava no rádio e quase nada na TV. Ele daí acabou resistindo em ilhas, né, de forma isolada, nas casas das pessoas, nos quintais, e esse assunto é um tema que eu trato bem no livro do Conjunto Atlântico, que nós já trouxemos aqui, como você falou, né, como comentamos anteriormente. Então, a partir de 1973, aconteceu uma conjunção favorável e o choro voltou aos poucos a ter atenção da imprensa. Daí, nesses 10 anos, rolou um crescente e vimos programas, shows, surgimento dos clubes do choro pelo país, festivais nacionais através das televisões, lançamento de discos, aproveitamento em trilha de novela e etc. Foi uma época realmente que o gênero ganhou uma projeção momentânea, mas que foi fantástica. Por exemplo, o Chico Buarque lançou um disco em 76, o Meus Caros Amigos, que era puxado por um choro, né? Então isso realmente, dessa maneira, muita gente passou a tomar conhecimento do que era o choro, né? Aprendeu a ouvir o choro nessa época. Depois, a mídia sumiu. Exploraram e caíram fora. Foram buscar lá outras opções pro lucro corporativo e tal. Mas sementes ficaram. Novas ideias germinaram. Outras e interessantes perspectivas, né? E me serviu bem para tocar na questão feminina essa análise. Então, creio que o artigo propiciou uma boa reflexão.
Para ilustrar este programa sobre as mulheres no choro, você selecionou para o primeiro bloco musical Soneca, de Iná Machado Sandoval, na interpretação de Lívia Sandoval, e Valsa Choro, de Francisco Mignone, com Maria José e Toninho Carrasqueira. Eu gostaria que você fizesse um comentário para a gente.
Todo este material sonoro que compõe o programa de hoje se enquadra nesse período que estamos comentando. É uma espécie de um painel musical. Então, Lívia Sandoval Abraão é uma pianista de formação erudita que toca composição de Iná Machado Sandoval, a tia Iná, que era a avó de Lívia. Soneca é retirada do disco do LP Brasileirinho, do primeiro Festival Nacional do Choro, selo Marcos Pereira. Um disco gravado ao vivo com as músicas das semifinais do festival, que aconteceu em outubro de 1977 e teve transmissão pela Bandeirantes. No caso da Valsa Choro, é uma composição do paulistano Francisco Mignone, que fez as 12 valsas de esquina e as 12 valsas choro para piano solo. Coisas maravilhosas. Então aqui, além dessa homenagem a ele, vai também uma homenagem aos Carrasqueira, uma família tradicional no choro paulistano. O professor João Dias Carrasqueira ainda era muito atuante na época desse festival, né? E aqui temos o duo de flauta piano com Toninho e Maria José Carrasqueira, os seus filhos. Valsa, aliás, um gênero muito apreciado na história do choro paulista.
Ok, vamos lá. Thank you. A gente ouviu Soneca, de Iná Machado Sandoval, na interpretação de Lívia Sandoval, e Valsa Choro, de Francisco Mignone, com Maria José e Toninho Carrasqueira.